בעזרת השם, דף נון, תתדוש בה הבא, תלולה פסוע, בהבינז לנו ודף שלום עליכם. סלמוס דף ממתת, עמוד בית, נעשית שמעני אג'בשו. הראיה, יש. ואם אוזנה משנה, כי כאילו מרידו דומינה הוא אימובל כפרטנציה מולר דירי, אל דומינה פור טרי זנוס, יאללה נאום פרוטסטה, נאום פור איסו, אליה קונסידרדו דונו. Porque ela pode dizer que ela não protestou porque ela quis agradar ele. Ela deixou ele desfrutar desse imóvel. Vimos sobre qual caso a Mishnah se refere. E deduza que a Gemara Hara e a Yesh. Ou seja, o marido não é considerado o dono por causa da Hazaká de 3 anos. Mas se ele tem um documento ou duas testemunhas dizendo que ele comprou esse imóvel da mulher, ele é considerado o dono, assim que parece na Mishnah. Porém, pergunta, porque ela não pode dizer que ela não quis vender ao marido? Ela fez parecer como se estivesse vendendo para agradar o marido. Porque ela não tem esse argumento. Milot, não, olha só essa Mishnah. Diz assim, Mishnah em Gitin, Lakach Minayish, Vechazar Lakach Minayisha, Mikrobate. O caso é que a mulher tem um campo, isso é aparentemente o caso, e o marido vendeu o que ele tem no campo a Shimon. O marido tinha direito de usufruir do campo, ele vendeu isso a Shimon. Depois Shimon foi para a mulher e comprou dela o que ela tem no campo, a posse dela no campo. Mikrobatel, Shimon não é considerado dono depois disso. Porque a mulher pode dizer que ela não quis vender nada a Shimon, ela não quis se opor ao marido. O marido decidiu vender, ela foi na carona. Mas ela não quis vender. Ela só quis agradar o marido. Então, a Hanami tem uma narratura a Hassit Lebali. E daqui também, a mesma coisa aconteceria. O marido tem uma prova, um documento, duas semanas que a mulher diz que está vendendo o campo a ele. Mas não seria suficiente para o marido ser considerado o dono, porque ela pode dizer que ela só quis fazer isso para agradar ele, mas ela não teve intenção de vender. Por que não? Mahait Maralá. Já foi explicada essa Mishnah em Gitin. Rabba Ravuna disse que a Mishnah se trata lá, no caso de três campos.
Começamos no
Nino em cima. Ou seja, o caso da Mishnah em Gitin, que ele vendeu a Shimon, depois a esposa ele vendeu a Shimon e a venda não valeu. Se trata de três possíveis casos. O campo pertencia ao marido. Ele tinha hipotecado o campo à mulher. Uma possibilidade é que ele escreveu na Ktubá e está designando esse campo para que a mulher possa cobrar a Ktubá dela desse campo. Se ele se divorcia dela ou ele falece, ela pode pegar esse campo cobrando o dinheiro da Ktubá. Ou uma outra possibilidade é que o marido designou esse campo para que ela possa cobrar a Ktubá, mas não escreveram no documento da Ktubá isso. Ele designou, ele hipotecou oralmente. O terceiro caso, a Hachi Hrissa no Shumishelah, ou seja, que ela trouxe um campo para o casamento, Nirsetson Barzel. O campo agora pertence ao marido, mas o valor do campo foi escrito na Ktubá. Ou seja, se a mulher tem dinheiro de cobrar a Ktubá, ela pode cobrar também o valor desse campo, quanto valia na hora do casamento, ou receber o campo de volta. E nesses três casos, os campos estão designados a essa mulher. Os primeiros dois casos, o marido ele fez o apoteque, ou hipotecou esse campo para que ela possa cobrar a Ktubá do campo, está designado a ela. E no terceiro caso também, ela trouxe o campo, então está designado a ela, para que se caso ele se divorcie, o marido faleça, ela possa receber o campo de volta, ou o valor do campo. Então nesses três casos, se o marido vendeu esse campo a Shimon, e a mulher também vendeu a ele, Shimon não é dono, porque nesses três casos a gente avalia que a mulher não teve a intenção de vender. São campos importantes para ela, são designados para ela possa cobrar a Ktubá, ser hipotecados a ela. Então, nessa situação, está na cara que ela não quis vender a Shimon, só quis agradar o marido. Mas o caso da Mishnah não é esse, não é de nenhum desses três campos. No caso da Mishnah, se a mulher vendeu ao marido, a posse dela, a venda valeu. A questão é qual é o caso da Mishnah. Lema Utemai. Qual seria o caso que Rabba Ravuna veio excluir? Qual seria o caso da Mishnah que é diferente da lei do caso da Mishnah em Gitim? E Lema Utesha Mechassim. Será que o caso que Rabba Ravuna veio excluir é um caso que o marido vendeu um outro campo a Shimon? esse campo estava sim compromissado à mulher, não estava designado, era hipotecado a ela. Mas seu marido se divorcia ou ele falece, ela pode cobrar a ktubá desse campo. Isso que ele vendeu a Shimon, e a mulher também vendeu a Shimon no direito dela. Será que sobre esse caso a gente fala que a venda da mulher com certeza valeu? Ela não pode dizer que ela só quis agradar o marido? É óbvio que nesse caso também ela pode dizer que ela aceitou vender a Shimon, porém foi tudo um teatro. Foi tudo uma fachada para que o marido não brigue com ela. O marido poderia falar, peraí, eu quero vender esse campo e você não quer vender o campo. Por quê? Porque você está de olho na Ktubá. Você está esperando o divórcio ou que você se enviuve e possa cobrar a Ktubá. Por isso você não quis vender esse campo a Shimon. Isso pode causar uma briga entre eles. Então a mulher pode dizer que ela quis evitar essa briga e diz que está vendendo os direitos dela a Shimon, mas foi da boca para fora. Ela diz que está aceitando a venda, mas foi tudo um teatro. É óbvio que ela tem esse argumento. Como no caso de antes do campo designado a ela, que ela pode dizer que ela não teve intenção de vender, ela só quis agradar o marido, está na cara que ela não quis vender. Eu lembro outro Nirsemi louco. Então, fala, né, que o caso que a Ravuna veio excluir, o caso da nossa Mishnah, diferente da lei do caso da Mishnah Gittin, é no caso de Nirsemi louco. A mulher trouxe um campo para o casamento e não deu ao marido, não é Nirsetson Barzeh. O campo pertence a ela, o Kinenaguf é dela, ela tem, tem a posse do campo. E o Kinan Perot, o direito de usufruto, pertence ao marido. Então, nesse caso, fala a nossa Mishnah que se o marido tem um documento ou duas testemunhas que ela vendeu a ele esse campo, a venda vale. Porque nesse caso, que o campo pertence a ela, quando ela disse que está vendendo ao marido, a gente avalia que ela quis vender mesmo. Porque se ela tivesse dito que não quer vender, por padrão, um casamento normal de pessoas normais, o marido respeitaria isso. Não brigaria com ela por causa disso. Isso é um caso normal. Ela disse que quer vender, a gente avalia que a venda vale. Que ela teve a intenção de vender realmente. E nesse caso, a lei seria diferente do caso da Mishnah Gittin. Se, digamos, a lei trouxe um campo para o casamento. Nirsemi Luk. Reuven vendeu a Shimon o direito de usufruir do campo da esposa dele. E depois Shimon foi para a mulher e comprou dela o Kinenaguf, a posse do campo, a venda valeu. A mulher não tem como dizer que ela só quis agradar o marido, porque se avalia que mesmo que ela não quisesse vender, o marido respeitaria isso. Seu marido é um marido normal, então a venda sim vale e Shimon é dono do campo. Assim aparentemente é a lei, no caso do Nirsemi Luk. Porém, vamos ver na sequência que os sábios invalidaram essa venda, quando a mulher vende o campo de Nirsemi Luk a um estranho. Pergunta para Amar a Meimar, Ishveishashamafru benirsemiluk loasu veloklu. Disse a Meimar, diferente do que a gente acabou de falar. O que a gente acabou de falar é que se a mulher vende o campo de Nirsemiluk, digamos ao marido, a venda vale. Porém, a Meimar disse que se o marido vende o campo de Nirsemiluk da mulher dele, ele vende o Kinyan Perot, ou se a mulher vende o Kinyan Aguva, posse do campo a outro, ou o marido, aparentemente, a venda não vale. Assim fala a Meimar, isso contradiz o que a gente acabou de falar. Por mais não ter nenhuma pergunta, não foi isso que a Meimar quis dizer. Que Itmar da Meimar, Echadezave e o Mit. Até aí o Mapka. Um caso que a Meimar se refere é que ele ouviu o marido vender o Kinyan Perot, o direito de usufruir do campo. Vendeu a Shimon. Então Shimon tem direito de usufruir desse campo. Porém, ele ouviu faleceu. Daí vem a mulher, a viúva, a Shimon, e diz, olha, o meu marido faleceu, então o direito dele de usufruir do campo, que na Perot, terminou com o falecimento dele. Então o que você comprou do meu marido, terminou também. E o Shimon comprou o direito de Reuven usufruir do campo, mas Reuven faleceu, então esse direito de usufruir terminou. Então o direito que Shimon comprou também terminou. A mulher vem e tira Shimon da terra. Ela tem direito de receber o campo e o usufruto de volta. E na em outro caso, Zavna e o Meta, Atai o Mapa, Betacata de Rabaná. Um outro caso que a Bíblia se refere é que a mulher vendeu Kinyan Aguf, a posse do campo a Shimon, mas Reuven, o marido, não vendeu Kinyan Perot, o direito de usufruir. Então, mesmo depois que a mulher vendeu a Shimon a posse do campo, Reuven pode continuar usufruindo desse campo. Porque isso ele não vendeu, ele não abriu mão disso. A mulher não tem autoridade de vender o que pertence ao marido, obviamente. Depois, a mulher faleceu. Vem Reuven a Shimon, o comprador, e tira dele o campo, pela lei rabínica. Pela Torá, essa venda valeria. A mulher era dona do campo, ela vendeu a Shimon. Ela faleceu, Shimon é dono do campo totalmente. O marido dessa mulher não tem mais direito de usufruir do campo, depois que a mulher faleceu, não é mais campo dela. Então, Shimon é dono do campo totalmente. Essa lei pela Torá, mas os sábios decretaram que não. A mulher vende o campo a Shimon, e ela falece, o marido pode tirar esse campo de Shimon. Porque Drabil Siberbihanina, Damarabil Siberbihanina, como falou o sábio. Beusha Itkino. Na cidade de Usha, quando os Saladins foram exilados para lá, os Saladins decretaram o seguinte decreto. Exatamente esse caso. Os sábios tiveram um receio. A mulher traz um campo de Nechse Miluk para o casamento. Ela é dona do campo. Ela vende o campo a um estranho. Se a venda valeria, tinha um receio que vai haver uma grande briga no casamento. O marido vai dizer, peraí. Se você falecesse antes de mim, eu herdaria esse campo de você. Agora você vendeu a um estranho? Pode haver uma briga. Os sábios não queriam isso. Os sábios falaram o seguinte. A mulher vende o campo a um estranho, Shimon. Ela falece. Reuven, o marido, pode tirar esse campo de Shimon. Os sábios consideram como se Reuven tivesse comprado o campo da mulher dele retroativamente desde o casamento. Se a mulher falece antes dele. Então, a mulher faleceu antes de Reuven, o marido, então é como se tivesse comprado na hora do casamento esse campo, e quando ela vendeu a Shimon, depois já pertencia a Reuven. Então Reuven pode tirar esse campo de Shimon. Mas a venda de Shimon às vezes vale. Se o marido falece antes da mulher, aí Shimon fica com o campo inteiro. Porque ele comprou dessa mulher o campo, e o marido faleceu antes dela, então ele fica com o campo. Então isso que falou a Meima. E não tem uma contradição disso para o que disse a nossa Mishnah. Valei redesino tarvaio le'alma. Porém, se o marido e a mulher venderam o campo dela a um estranho, a venda vale. Porque aí não tem nenhuma receio de briga. Porque também o marido quis vender. Ele vendeu o que ele tem, o que nem perot, o direito de usufruir. A mulher vendeu o campo e o marido concordou, a venda valeu. E na mesavna ilha de dei, zvina zvini, ou num outro caso que não tem receio de briga. A mulher vendeu o campo dela ao marido, não tem receio de briga, então a venda também valeu. Esse é o caso da Mishnah. O marido tem um documento, duas semanas, que ela vendeu um campo que pertencia a ela, de Nechse Miluk, ela vendeu a ele, ele é dono do campo. O que a Mishnah veio dizer é que se ele domina o campo por 3 anos, e a mulher ficou quieta, não por isso ele é considerado dono, se ele não tem um documento, duas testemunhas. Porque ela pode dizer que ela ficou quieta para agradar o marido. Isso é uma forma de responder o que a gente explicou antes da nossa Mishnah e o que disse a Meima. Vem vai ter uma outra forma de explicar. A Meima da Marki Rabi Elazar. A Meima vai como Rabi Elazar, a Mishnah vai como Hachamim. Uma outra forma de explicar. O que significa isso? Então fala Breta. A mulher etavdou o Passac e mo, Sheishamcheno Shloshimio. Reuven tinha um Eved Knani, um escravo goi. Reuven vendeu esse escravo a Shimon. Então Shimon já é dono do escravo, mas Reuven disse que a condição da venda é que o escravo vai servir ele por mais 30 dias. Então, desses 30 dias depois da venda, o Kinyan Perot, o direito de usufruir do escravo, ainda pertence a Reuven, mas Reuven já vendeu o corpo do escravo a Shimon. Então, qual é a lei? Dermiru mer arishon yashno bedin yomo yomai, lipnei sheu tachtav, veashini eno bedin yomo yomai, veashino tachtav. Se vendo passou claramente a lei de yomo yomai. Ou seja, se o dono de um escravo, Eved Knani, agrediu o escravo, e o escravo faleceu dentro de 24 horas da agressão, o dono tem pena de morte. Lole. Mas se o escravo ele faleceu depois de 24 horas da agressão, o dono não tem pena de morte. Essa é a lei com relação ao dono. Então fala-me meio que nesse caso que Reuven vendeu o escravo a Shimon, mas o escravo está trabalhando a Reuven por esses 30 dias, Reuven tem essa leniência de Yomo Yomai, tem essa kula. Ou seja, se Reuven agride o escravo dentro desses 30 dias, e o escravo falece depois de 24 horas da agressão, Reuven não tem pena de morte, mas se Shimon agride esse escravo dentro desses 30 dias, independente de quando o escravo faleceu, se faleceu por causa da agressão, Shimon tem pena de morte. Explica Reuven, que estava aqui nem o peruto e aqui nem a guvdami. Reuven sustenta que o dono predominante desse escravo, nesses 30 dias, era o vendedor. Porque ele me sustenta que Kinyan Perot, que Kinyan Agufdame. Uma vez que Reuven tem posse sobre o trabalho do escravo, do usufruto do escravo nesses 30 dias, é como se ele fosse também dono do próprio escravo, do Guf, Kinyan Aguf, do corpo do escravo. Então o dono predominante é Reuven. Então Reuven tem essa leniência de 24 horas. Mas Shimon só tem a posse do corpo do escravo, não tem a posse sobre o usufruto, então ele é um dono secundário, ele não tem essa lei de Yom Yomai. Se ele agride o escravo, se ele oferece depois de 24 horas, ele também tem essa pena de morte. Assim fala Rabi Meir. Rabi Yudalme, Asheni, Eshlo Bedin Yom Yomai, Rileshu Kaspo, Alishon, Eno Bedin Yom Yomai, Shemo Kaspo. Fala e me dá o oposto. Reuven não tem essa leniência de 24 horas. Shimon, sim. Porque Shimon é dono do corpo do escravo e Reuven não. Reuven só é dono do usufruto. Kassavai, Kina Perot, Lav, Kina Nagufdame. Rebidá sustenta que posse sobre o usufruto não é considerado posse sobre o corpo do escravo. Então, o dono desse escravo é Shimon, tem o dono, a posse do corpo do escravo. Então, se Reuven agride o escravo, se ele faz depois de 24 horas, Reuven tem pena de morte. E Shimon não tem. Porque Shimon é dono predominante desse escravo, tem o Kinyan Aguf, a posse do corpo. Rebiose discute e fala o seguinte: Shneem e Shnam Bedin Yom Yomai. Viramos a página. Fala Rebiose que também Reuven, também Shimon tem essa leniência de 24 horas. Por quê? Exemplo de Shutartá, exemplo de Shukaspo. Reuven tem o Kinyan Aperot e Shimon tem o Kinyan Aguf. O motivo que os dois têm essa leniência, essa cura de Yom Yomai, o Mesap Kalei e Kinyan Aperot, Kinyan Agufdami e Lav. E Kinyan Agufdami. Também eu sustento o seguinte: estamos na dúvida se essa posse do usufruto, que Kinyan Perot, que o vendedor, o vendem, é considerado em posse do corpo do escravo. A Bíblia está na dúvida. Então, se sim é considerado posse do corpo, ele é o vendedor predominante e tem essa cula que isenta ele de pena de morte se ele falece depois de 24 horas da agressão. Então, por esse lado, Reuven está isento, Shimon está obrigado à pena de morte. Mas pode ser que essa posse do usufruto não é considerada posse sobre o corpo do escravo. Então, Reuven não tem essa cula e seria condenado à pena de morte se o escravo faleceu mesmo depois de 24 horas. Shimon não seria condenado à pena de morte, porque Shimon seria considerado dono, porque ele é o único que tem o Kinyan Aguf, a posse do corpo do escravo. Então, Reuven está na dúvida: quem é que tem essa leniência, quem é que não tem? Então, a regra é que estamos na dúvida se a pessoa está condenada à pena de morte ou não. Na dúvida, isentamos ele. Não é permitido condenar uma pessoa à pena de morte na dúvida. Portanto, nenhum dos dois vai ser condenado à pena de morte se o escravo falecer depois de 24 horas da agressão. Esse é o primeiro de Rabi Yose. Rabi Elazar discute: Shneem enan bedin yom yomayim. Fala Rabi Elazar, nem Reuven, nem Shimon tem essa leniência, essa kula de Yom Yomai. Zelefi Shero Tachta, e Zelefi Shero Kaspo, porque Reuven não é dono do Kinyan Aguf, e Shimon não é dono do Kinyan Perot. Ou seja, Amarava, Maitama de Rabi Elazar. Rabi explica o que disse Rabi Elazar. Amarkra, Loyukam, Kaspo, U, Kaspo, Amilhadlo. Fala Rabi Elazar do Pasuk, você vê o seguinte: que Kaspo, ruim. O dono tem essa leniência das 24 horas. Que Kaspo, porque ele é o único dono desse escravo. Tem posse total do escravo. Então, se o escravo falecer depois de 24 horas, ele não tem pena de morte. Assim, Rabi Elazar vê do Passu. Isso que o Passu vai dizer, Kaspo. O escravo é posse desse dono. Então, fala Rabi Elazar, no caso de antes, Reuven tem Kinyan Perot, mas não tem Kinyan Aguf. E Shimon tem Kinyan Aguf, mas não tem Kinyan Perot. Nenhum dos dois tem posse total desse escravo? Então fala Rabi Elazar, os dois são condenados pela pena de morte, caso o escravo faleça tanto dentro de 24 horas ou depois. Somente se o dono é dono total do escravo, Kaspohu, Amiyuhadlo, é dono também do usufruto, que é também do corpo do escravo, que nem na Gof, aí ele tem essa kula de 24 horas. Mas no caso, nem Reuven nem Shimon tem essa kula. Então, aparentemente, ali é como Rabi Elazar nesse caso do escravo. Nem Reuven nem o comprador tem essa leniência. Agora, quis explicar o primeiro de Abimar como Rabi Elazar, voltando ao caso de Nechsei Miluk. A mulher traz um campo para o casamento, o campo pertence a ela, o Kinyan Aguf é dela. O Kinyan Perot pertence ao marido. Fala Meimar, nem a mulher pode vender esse campo, porque ela não é dona do Kinyan Perot. E nenhum marido pode vender esse campo, porque ele não é dono do Kinyan Guf, então essa venda não funciona. Assim a Gemara associa o que disse a Meima com o que disse Rabi Elazar. A Mishnah é como o Rahamim. A Mishnah discute com o Rabi Elazar e suspeita que a mulher pode vender o que ela tem. Ela tem posse do Kinyan Guf, do corpo do campo, entre aspas, ela pode vender isso que ela tem para outro. Ela vende ao marido, a venda vale. Então a Gemara explica que não tem nenhuma contradição da forma que a gente explicou a Mishnah e o que disse a Meima. A Mishnah é como o Rahamim e a Meima é como o Rabi Elazar. Continuamos. Voltando a esse caso, o marido que domina o imóvel da mulher por 3 anos, a mulher não protesta. O marido não é considerado dono por causa disso. A mulher não tem que protestar. Ela pode não protestar e dizer que ela não protestou porque ela quis agradar o marido. Pergunta na Rav. Este diz que se Halimchot. Rav disse que a mulher casada tem que protestar quando alguém domina o campo dela. Então, Bemar, quem é que dominou o campo dela? E Lema Beacher, será que um estranho veio e dominou o campo dela? Esse é o caso de Rav, que a mulher tem que protestar? Não pode ser. Behama Rav. Rav próprio disse, um estranho vem e domina um campo de uma mulher casada. Ela não protesta. Não por isso esse estranho é considerado dono. Porque a mulher pode dizer que ela não protestou porque ela achou que o marido ia tomar conta do assunto. O marido não tomou conta do assunto e a mulher não protestou. Mas não por isso o estranho é considerado dono. O silêncio da mulher não indica nada. Ela tem uma desculpa. Então, sobre qual caso Rav se refere quando diz a mulher casa tem que protestar? Ela verbal, deve ser o caso é que o marido dominou o imóvel dela e ela tem que protestar. Se ela não protesta e passam 3 anos, aparentemente falará que o marido é considerado dono. E isso não é como a nossa lista, é uma contradição. Amarava leulam bebal. Falarava realmente, Rav se refere ao caso que o marido dominou o imóvel da mulher. Mas se seja um caso específico, que gonte rafar baborot rinumerot. O caso aqui é que o marido dominou o imóvel dela, mas está destruindo o imóvel, cavando buracos, estragando o terreno. Nesse caso, a mulher tem que protestar. Se ela não protesta, e o marido diz que ele se tornou dono do imóvel, comprou dela, por exemplo, passaram 3 anos que ela não protestou, ele é considerado dono. E você falou, nossa Mishnah disse que o marido dominou o imóvel da mulher, normalmente, desfrutando da safra, etc., e a mulher não protestou. O marido não é considerado dono, porque a mulher pode dizer que ele está agradando o marido, mas se o marido está destruindo o imóvel dela, então ela tem que protestar. Assim explica aqui a Gemara. Ve'amarav Nachman amarav baravua en chazakah le'nezakim. Porém, pergunta a Gemara, disse Rav Nachman em nome de Rav Baravua, que se, digamos, Reuven era considerado dono de um campo, entrou Shimon lá no campo e começou a cavar buracos, estragando o campo inteiro. Reuven ficou quieto, não por isso Shimon é considerado dono. Isso vai contra o que a gente falou antes, que o marido está cavando buracos no imóvel da mulher. Se a mulher fica quieta, o marido é considerado dono se passam 3 anos. Agora ela vai explicar o que disse Rav Nachman. Uma explicação é Endin Hazaka. Ou seja, normalmente quando a pessoa domina um imóvel, tem que dominar por 3 anos e ninguém protestar para ele ser considerado dono. Mas se a pessoa ele causou danos ao imóvel, cavando buracos, por exemplo, aí ninguém protestou, imediatamente ele é considerado um dono. Porque se existe um dono, o dono teria protestado, imediatamente. Não ia querer ver alguém destruindo o imóvel dele. Então, isso é uma forma de explicar. Que no caso do marido também, o marido começou a destruir o imóvel da mulher, e ela não protestou, ele disse que comprou dela, ele é considerado dono imediatamente. Isso é uma forma de explicar. E vai ter uma outra forma de explicar. Lá vit maralara maria marbekutra arazida marbebeta kise. Então, respondendo é diferente, que Rav Mari e Rav Zvid explicaram, de certa forma, o que disse Rav Nachman. O caso de Rav Nachman nem é que o estranho entrou no imóvel e começou a estragar lá as coisas, destruir com buracos. Não é esse o caso que Rav Nachman se refere. O caso é que Reuven e Shimon eram vizinhos. E Shimon está fazendo fumaça no recinto dele, e a fumaça está entrando no recinto de Reuven, o vizinho. Então, Shimon diz, o fato de Reuven ter ficado quieto é sinal que ele me perdoou, ele me deu essa permissão de fazer fumaça. Então, depois Reuven vem reclamar, fala Shimon, não tem direito de reclamar. Fala Nachman que sim tem direito de reclamar. Reuven pode dizer que ele ficou quieto porque ele achou que ele ia aguentar essa fumaça, ele ia tolerar, ele viu que não tolera isso e reclamou. Ele tem esse argumento, essa explicação, e realmente Shimon tem que parar de fazer fumaça lá. Isso que Rav Nachman veio dizer, El Hazakar e Nezakim significa que Shimon não pode dizer que ele adquiriu o direito de fazer fumaça porque ele ficou quieto por certo período. Porque Reuven tem uma explicação, ficou quieto porque achou que ele ia tolerar, ele percebeu que não tolera, ele reclama. E Razid explica de outra forma que Shimon montou lá um sanitário perto do recinto de Reuven e os odores do sanitário estão chegando no recinto de Reuven. Reuven ficou quieto por certo período, Shimon diz que o fato de Reuven ter ficado quieto é sinal que ele, Mahal, ele perdoou, me deu essa permissão. Fala Razid que não, Reuven pode dizer que ele achou que ele ia tolerar o odor. Depois que ele viu que não tolera, ele veio reclamar. Então Shimon tem que parar com isso. Mas no caso que o marido está entrando no recinto da mulher, cavando buraco, se passam 3 anos que a mulher não protestou, o marido é considerado sim o dono. Essa é a segunda explicação. Rav Yosef Amar, Rav Yosef tem uma outra resposta para a primeira pergunta. A primeira pergunta era o seguinte: o marido dominou o imóvel da mulher, a mulher ficou quieta, a Mishnah diz que o marido não é considerado dono por causa disso, mesmo que passam 3 anos. E Rav disse que a mulher casada tem que protestar. A gente perguntou se ela tem que protestar, e ela não protesta, o marido seria considerado o dono. Isso não é como a nossa Mishnah? Essa era a pergunta. E você diz o seguinte, Leulam Be'ahir, Rav, quando diz, a mulher casada tem que protestar, no caso que vem um estranho dominar o imóvel dela. Então, se o marido está vivo e o sujeito entrou no recinto dela e dominou, a mulher não protestou, não é indicador que esse estranho é o dono, porque a mulher pode dizer que ela queria que o marido dela protestasse e ela achou que ia tomar conta do assunto. Então, o silêncio dela não indica nada. Mas num caso que, digamos, Reuven está vivo e Shimon entrou no campo da mulher dele, dominou o campo um pouco enquanto Reuven estava vivo, e depois que Reuven faleceu, Shimon, o estranho, continuou dominando por mais 3 anos e a mulher não protestou. Nesse caso, Shimon tem um argumento. A mulher não tem como dizer que ela ficou quieta porque ela achou que o marido ia tomar conta do assunto porque o marido já faleceu. E Shimon, depois do falecimento de Reuven, dominou 3 anos. Então Shimon é considerado o dono. Então nesse caso, Shimon pode dizer que ele comprou da mulher esse campo, ele seria considerado o dono. E Shimon pode dizer também que ele comprou de Reuven, porque Reuven tinha comprado da mulher dele e Shimon seria confiado. Explica a Gemara, amigo de Ibai Amarle, Ana Zavinta Minar, que é Marenami Adzavinta Lei, Vizada Nelimema. Então, revisando, Shimon dominou um pouco o imóvel enquanto Reuven estava vivo. Depois que Reuven faleceu, Shimon dominou mais 3 anos e a mulher não protestou. Então, Shimon diz que ele comprou esse imóvel de Reuven, que tinha comprado da mulher dele. Fala que ele é confiado. Shimon tem um amigo, Marilê Tchakri. Ele pode dizer, por que eu mentiria dessa forma? Se eu quisesse mentir, eu teria dito que eu comprei diretamente da mulher. Eu seria confiado. O que eu diria seria menos suspeito do que eu disse agora. Eu digo agora que eu comprei de Reuven, que tinha comprado da mulher. E essa é a verdade. Fala que realmente ele é confiado. Porque ele tem esse amigo. Se ele quisesse mentir, teria dito que ele comprou da mulher, seria confiado. Quando ele diz a mentira mais complicada, comprou de Reuven, que comprou da mulher, também ele é confiado. Temos motivo para considerar que ele está falando a verdade. Pelo amigo. Então, fala a Yosef o seguinte. O marido dominou o imóvel da mulher dele e a mulher ficou quieta. Ele não é considerado o dono. O marido está vivo, veio um estranho dominar o imóvel dela, ela fica quieta. Não por isso ele é considerado o dono, porque ela pode dizer que ela achou que o marido ia tomar conta do assunto. O marido faleceu, alguém dominou o imóvel dela por 3 anos, ela ficou quieta. Ele pode dizer que comprou dela. Se o sujeito dominou um pouco o imóvel enquanto o marido estava vivo e continuou dominando 3 anos depois que ele faleceu, ele pode dizer também que ele comprou do marido que tinha comprado da mulher dele. Ele também seria confiado, se falar de você. E aparentemente a lei é, como a gente tinha dito antes, que se o marido ele cava buracos, estraga o imóvel da mulher, a mulher fica quieta, passam 3 anos, o marido é considerado o dono, porque a mulher teria protestado quando ela vê que o marido está destruindo o campo dela. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre esse assunto e vamos ver como ficam as leis no caso que o marido vendeu à mulher um imóvel. Leis com relação a esse caso com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam. Amém, amém.